há essa luta permanente em busca das pessoas, das militantes, homens e mulheres que desapareceram nos porões, nos órgãos de repressão, no centro clandestino da repressão, sustentada por aquele Estado autoritário, aquele Estado fascista, aquele Estado que eliminou todas as críticas, todas as manifestações de oposição, mas que não eliminou, né, o espírito assim, do povo, o espírito das mulheres, principalmente, aquele espírito combativo, e nós sobrevivemos a tudo isso. Mas muito obrigada, Mara Régia, eu fiquei muito emocionada com as suas palavras. Quero saudar umas saudações feministas para todo o povo brasileiro, para todas as mulheres, que hoje é o nosso dia, o dia 8 de março. E acho que esse programa está contribuindo muito para todas as comissões de verdade que estão buscando aí as informações, buscando trazer, passar limpo, né, a história do Brasil desse período de 21 anos de ditadura. Mara Régia, muito obrigada pelo convite.
Ô, minha amiga, muito obrigada. Nós é que agradecemos a você a deferência. Eu sei que, inclusive, nesse momento você se prepara para ir estar com todo o mulherio reunido aí em São Paulo nas comemorações do 8 de março. Onde vai ser, Amelinha?
Olha, o nosso 8 de março começa daqui a pouco, porque a concentração começa às 9 horas. Hoje está chovendo muito em São Paulo, mas as mulheres estão se preparando para ir ali no Vão do MASP, na Avenida Paulista, em frente ao Trianon. Dali nós vamos sair para a Avenida, para a Rua da Consolação, e vamos descer até a Praça Roosevelt, que fica no centro, né? Uhum. No centro de São Paulo. Então, essa manifestação vai durar horas, porque nós temos que lembrar de muitas lutas, nós temos que reafirmar muitas das bandeiras e se manter nessa luta, principalmente nesse momento. São 50 anos de golpe, nós temos que lembrar que há 50 anos atrás as mulheres foram manipuladas pela direita, as mulheres defendiam, aliás, elas eram conduzidas às ruas, às marchadeiras, sem exatamente ter consciência política da desgraça que viria a acontecer nesse país, né?
É
verdade. 50 anos atrás, aquelas marchadeiras trouxeram essa tristeza para todo o Brasil. E as mulheres recuperaram muito, e eu falo isso com orgulho, recuperaram o seu protagonismo nessa luta contra a ditadura, em todos os movimentos de resistência contra a ditadura. Nós estivemos presentes, seja nas lutas clandestinas, seja na luta armada, seja nas lutas públicas, né? As mulheres foram, e nós temos assim, uma lista de mulheres que tem que ser lembradas, que tombaram nessa luta para que hoje tenha democracia, para que hoje uma presidenta como a Dilma, que participou dessa luta também, ela possa exercer seu cargo de presidência da República, né? Isto é graças à luta de muitos homens e de muitas mulheres, mas hoje as mulheres têm que ser lembradas, né? Eu queria lembrar aqui Belenira Rezende de Souza Nazaré, guerrilheira do Araguaia, desaparecida até os dias de hoje, nunca pôde ser sepultado o seu corpo, era uma ativista militante aqui das ruas de São Paulo. Certamente hoje ela estaria com a gente comemorando e trazendo o seu espírito assim, aguerrido para mobilizar mulheres na luta por igualdade, na luta por direitos. Helenira Rezende era uma líder estudantil, participou dessas batalhas, desses ataques aqui do CCC contra os estudantes aqui na Rua Maria Antônia. A Helenira, ela era tão expressiva que quando a gente vai ler nos prontuários da polícia, né, hoje os poucos arquivos que estão abertos para a gente fazer essa pesquisa, quando a gente vai ler sobre a Helenira, sabe que eles colocam uma observação? Ela é muito inteligente. Eles colocam isso. Nossa. Eu não vi isso em nenhum homem, eles colocaram isso. Porque eu faço pesquisa de homens e de mulheres. Eu não vi em nenhum homem eles colocarem assim, esse homem participa da ONU, ele estuda em tal lugar, ele tem contatos com a organização e tal, mas não põe. Ele é muito inteligente, mas no caso dele eles colocaram. Ela é muito inteligente. Então, eu queria lembrar dela, eu queria lembrar de uma que está viva e que foi muito corajosa, que é Inês Etienne, comeu, que ela denunciou a Casa de Petrópolis, a Casa da Morte, o centro clandestino, um dos centros clandestinos, assim, que nós temos conhecimento, né, das barbaridades cometidas pelos militares dentro desse centro e dos agentes dos órgãos de segurança nacional lá na Casa de Petrópolis, que está mais do que colocada na pauta hoje para as investigações da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual do Rio de Janeiro. A Inês Etienne teve coragem de fazer isso lá naquele período, lá atrás, entendeu? Num momento ainda muito difícil que eu não podia falar disso.
Com certeza.
Hoje eu estou falando aqui com você em público, né? Mas naquele período eu queria lembrar dela. Queria também fazer uma feminagem, né? Hoje é dia de fazer feminagem, né?
Isso.
A Eleonora Menicucci, a ministra dos Direitos da Mulher, da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, que também foi uma presa política na época da ditadura, que também teve sua filha sequestrada pelo Exército, né? A Maria.
Sim.
Então, lembrar, porque você lembrou dos meus filhos que foram sequestrados, a Janaína tinha 5 anos, o Edson tinha 4 anos, meu sobrinho que nasceu no PIC, aí em Brasília, que sofreu torturas antes de nascer, né, aqui no DOI-CODI, em São Paulo. Então, lembrando dessas crianças, a gente lembra também das mães, lembra da Leonora também, que sofreu essa situação.
Nossa, saudação
tá aí,
a ela.
E que está aí atuante, ativa, ministra, levando a luta das mulheres à frente.
E hoje em São Paulo, certamente haverá de cruzar com você nessa manifestação. Agora, esse 8 de março, muito especialmente, tem um nome que é um elogio à diferença, o nome de uma mulher impossível, Rosemarie Muraro, que nesse momento se encontra hospitalizada, a quem queremos reverenciar, porque também deu luz à palavra, à inteligência, através dos livros que ousou publicar. E você bem sabe, foi ela quem conseguiu publicar, não só Darcy Ribeiro, mas Paulo Freire e tantas outras obras que estavam sob o jugo da censura, não é, amiga?
Essa é uma grande feminista que nós temos que referenciar e que é um exemplo para nós de luta, de iniciativas, de ousadia, né? Porque a Rosemarie Muraro foi a mulher que trouxe a Betty Friedan aqui para o Brasil. Isso lá em 1969, em pleno momento assim, de vigência do ato institucional número 5, que é a ditadura dentro da ditadura. A Rose trouxe a Betty Friedan, a Rose levou a Betty Friedan para a imprensa, embora, lógico, a imprensa estava toda sob censura, mas ela trouxe essa discussão do feminismo, né, em momentos muito difíceis, momentos que a gente não conseguia, não tinha espaço nenhum, você não podia falar nem de ditadura, nem de feminismo, nem de machismo, era um momento em que o povo estava silenciado, as mulheres estavam tentando sobreviver dentro daquela luta que você não tinha nem identidade, né? Você tinha que usar nome falso, você tinha que usar mudar sua cara, enfim, foi um momento muito difícil e a Rose trouxe isso para nós.
Pois é,
ela
e quem nos ajuda nesse revival, nesse resgate de memória é Leonardo Boff. Nós vamos ouvir o depoimento que ele deixou gravado em memória e a todo esse trabalho de Rose num resgate importantíssimo no dia de hoje. E eu quero agradecer muitíssimo a você, Amelinha, pela sua coragem, pela sua força, pela sua raça, por essa sua mania de ter sempre essa esperança na vida. Viva você, minha irmã.
Viva você, viva todas as mulheres e vamos à luta, né?
Vamos
Temos
à luta.
Muito a conquistar ainda.
As ruas nos esperam. E vamos seguindo agora com o nosso querido Leonardo Boff, que se une nessa homenagem a Rosemary Muraro.
Eu estou muito feliz de poder celebrar e homenagear a Rosemary Muraro, porque ela é uma grande companheira. Nós começamos a trabalhar juntos em 1970, na editora Vozes, e fomos até 1984, ininterruptamente. Então, em primeiro lugar, ela é uma grande intelectual, que tem os olhos abertos para o novo, como mulher tem a percepção das tendências que vão apontando para o futuro, e simultaneamente é uma grande criadora. A Rose não repete, ela recria, ela inventa, e fundamentalmente ela, no tempo da repressão dos militares, ela foi responsável por publicar as obras principais de autores proibidos no Brasil, mas que ela arriscava publicá-los aqui no Brasil, como César Furtado, como Pércio Ribeiro, como Paulo Freire. E eu e ela fazíamos uma parceria. Eu era responsável pelo editorial religioso e ela pelo editorial universitário. E trabalhávamos sempre juntos. E eu sou muito devedor a ela, porque foi ela que me abriu os olhos para a questão feminina. Porque eu vim da tradição clássica europeia, que é uma tradição machista, com cujo centro é o homem. E a Rose, logo no começo, me desafiou para pensar o ser humano na sua totalidade, como homem, como mulher. E aí então que eu escrevi, por influência dela, um livro que ficou divulgado no mundo inteiro, O Rosto Materno de Deus, Deus como Mãe. E posteriormente, há uns 4, 5 anos atrás, dissemos: Rose, nós temos que fazer um balanço dos 20 anos de pesquisa e colaboração juntos. Vamos escrever um livro sobre o feminino e o masculino, o homem e a mulher, com um novo paradigma para uma nova relação. E, de fato, ela escreveu um livro maravilhoso, erudito, mas que tem como lastro a sua grande experiência, porque ela foi que introduziu na cultura brasileira, já no final dos anos 60, introduziu a temática da mulher. Convidou a Betty Friedan, dos Estados Unidos, para falar sobre essa questão, e os militares foram tão vigilantes que em 3 dias obrigaram a Betty Friedan a sair do país, praticamente expulsa. E a Rose suportou todas essas perseguições, incompreensões. Então é uma mulher extraordinária, corajosa, ultra inteligente, e uma dimensão que eu aprecio nela, mas que ela não teve tempo na sua vida de aprofundar, é uma grande poetisa. Poesia de uma profundidade humana raras, porque pensa com o corpo e vê a realidade a partir dos olhos da mulher. E nisso é extraordinário. Então eu quero prestar homenagem. Eu sei que ela está aí, está doente, mas lúcida, pensando ainda o mundo, não se entrega às limitações da sua saúde, porque a mente dela é jovem e preocupada com o destino da humanidade, com o tipo de tecnologia que pode destruir, por muitas formas, toda a vida no planeta. Então a Rose se preocupa com isso. E ela pensa, divulga, escreve. Então eu quero prestar a minha homenagem a essa companheira, essa irmã de trabalho, e dar todo o meu afeto, todo o meu carinho para que ela sustente as dificuldades do momento e nunca deixe de criar, porque é a criação que é a marca registrada da Rose e aquilo que dá permanente vitalidade à sua vida.
Que coisa linda, emocionante, Leonardo Boff. Obrigada por nos emprestar a sua poesia, essa poesia que vive também nessa sua alma tão solidária, tão aliada ao cuidado, que é o signo de todas as mulheres do Brasil e do mundo. Muito obrigada por essa participação no nosso Viva Maria, nesse 8 de março, uma data tão significativa.
Tá, muito obrigado a você por essa oportunidade. Foi muito bom, maravilha, porque já muitas vezes você me entrevistou.
Ô, querido,
muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço.
Um grande abraço a você.